iniciando transmissão. Foi. Legal. Bom, então eu estou aqui online com vocês, falando sobre como fazer um lançamento de semente. E tem uma imagem que representa muito o lançamento de semente, que é mais ou menos isso aqui, ó. Esses quatro aviõezinhos brancos, eles estão indo numa direção única, né? Tipo, eles estão voando, estão lá, estão no jato, mas eles são um varejo. Ele é aquela loja tradicional do centro. Ele é aquela loja que não vende online. Ele é aquele dentista que não inova, sabe? Tá todo mundo junto. E o avião vermelho, ele é o cara que sai fora da caixa, né? Eu, particularmente, não gosto muito dessa história do sair da caixa, porque hoje em dia é meio quadrado demais. Então, essa foto, ela é o novo sair da caixa, né? É o cara que decola, né? E ele vai em crescimento exponencial. É o cara que está focado no resultado. E nessa sessão de hoje, de lançamento semente, a gente tem um objetivo central, que é o seguinte: como ter presença digital e faturar através da internet, através de forma organizada, ética e íntegra. O que isso significa, tá? Presença digital. Então, eu vou falar sobre como criar conteúdo, que é o que a gente vai criar para os nossos clientes aqui para frente. Criar conteúdo na internet é muito diferente disso que todo mundo está falando, que é assim, vai lá e faz 6 posts por semana. Não é isso. Criar conteúdo não é isso. Você precisa ter uma sequência lógica que faça sentido para que depois você venda um determinado produto ou serviço. E essa sequência é o grande segredo que eu vou explicar hoje nessa aula, tá? Então, isso é ser organizado, ter um objetivo e ser organizado. Além disso, você tem que ser ético e íntegro. O que isso quer dizer? Quando você promete alguma coisa na internet, você tem que cumprir, né? E então, se você está prometendo entregar, por exemplo, um curso de odontologia, um curso de saúde, você tem que respeitar os conselhos que regulamentam e que organizam essas profissões, né? Você não pode fazer nada que seja fora da ética ou fora das regras, né? E além disso, você tem que ser muito íntegro, né? E o lançamento semente é o seguinte: o lançamento semente, ele só funciona 100% do tempo quando você é muito íntegro com a sua promessa. Então, se você prometeu entregar 3 meses de curso por 12 semanas, você vai ter que entregar aquele curso por 12 semanas dando mais do que o prometido. E considerando o fato do objetivo ser entregar a presença digital, faturar, etc., você sempre tem que fazer um negócio que chama over-delivery. Queria que vocês anotassem aí o que é esse over-delivery exatamente, né? Que é entregar mais do que foi planejado. Mas não é nem entregar mais nas coxas, sabe? É entregar mais de verdade. Você pensa assim, ó: o que eu vou falar para o meu cliente que vai mudar a vida dele? Então, assim, tudo aquilo que você aprendeu de forma resumida no seu curso, na sua faculdade, nos seus estudos, na sua experiência, você vai entregar tudo para a pessoa. Tudo mesmo. Tudo, de forma resumida, para ela. E isso vai fazer com que ela se torne um cliente. E a venda de conhecimento é isso, né? O lançamento de semente é exatamente isso. E tem hoje a gente vai falar, além da produção de conteúdo, a gente vai falar sobre um gatilho mental, que é o da reciprocidade, né? Que é através do conceito give first, que primeiro você dá, você entrega. E tem que ser íntegro, tem que ser organizado, né? Não adianta você entregar, se não está sendo valendo ouro, né? Ou se não está sendo organizado para que a pessoa possa explicar. Então, antes de tudo, na internet, se você quer começar a entregar algum tipo de conteúdo, independente da sua profissão, independente do que você faz, você tem que dar muito e algo de muito valor, né? Então, o que a gente tem que listar amanhã nesse projeto que nós vamos começar é o seguinte: top 10 itens de que, se a gente entregar para a pessoa vai falar uau, né? É o efeito uau. Tipo, nossa, que incrível! Tipo, isso que o Ricardo falou faz muito sentido, e isso aí vale mais do que pagar R$3.000 para fazer uma consultoria com ele. Por quê? Porque ele está dando agora para mim, aqui, ao vivo, entendeu? Então, tem que entregar nesse efeitual. No cenário antigo, olha só que legal essa analogia. No cenário antigo, imagina que você vai entrar numa loja e essa loja vende geladeiras. Quando nasceu a tecnologia de frost free, né? Você entrou lá na loja, está até escrito frost free errado ali, vou aproveitar e vou corrigir isso aqui, está muito feio. É frost-free. A pessoa, você entra na loja, você vai ter que ser convencido pelo vendedor de que essa tecnologia que não acumula gelo e que você não precisa ficar quebrando gelo é bom para a vida dele. Então, existiu um treinamento do vendedor para ele ter o poder de convencimento sobre a sua compra. E a gente na internet é exatamente isso, né? É, como que a gente vai convencer a pessoa? Através de promessas, mas as promessas têm que ser íntegras, né? Então, assim, quando a gente vê a maior parte das promessas na internet, elas têm que ser um pouco sensacionalista, sim, para chamar a atenção da pessoa, tá? Só que ela tem que ser íntegra. Então, se você prometer, por exemplo, descubra como aumentar o seu faturamento em 50% em 6 meses, você vai entregar planilha, método, arquivo, lista, vídeo, você vai fazer de tudo que seja possível para que ele aumente o faturamento. E isso é possível, entendeu? Mas você tem que tratar isso como também como uma meta smart. A gente não vai falar de meta smart agora, mas isso tem que ficar anotado aí por vocês, viu, meninos? Para vocês, a gente vai conversar sobre isso amanhã ou depois. Meta smart, né? Essa coisa da promessa, ela é uma promessa smart, porque ela tem que ser temporal. E ela tem que ser palpável, né? Então é aumenta o seu faturamento em 50% em até 6 meses. É possível? É. Com as ferramentas? Sim. E você tem que entregar aquilo, né? De uma forma organizada para a pessoa. Então, o um cenário novo. Eu vou até mexer aqui no meu mouse, ver se o mouse vem para o lado certo. O cenário antigo era esse, né? Entrou na loja, vai lá, o cara vai convencer você a comprar a geladeira nova. No conceito novo da internet, independente do que você venda, independente se você é um produto ou serviço, independente se você é saúde, ou você venda cursos, ou independente se você vende Apple online, primeiro passo é conhecimento, né? Consciência. Passo A, cenário novo, A, consciência. Você tem que aquecer o lead. A única forma de você aquecer o lead é você entregar material de valor para ele com a seguinte regra absoluta: não vender nesse momento, tá? É absolutamente proibido, tá? Não pode nunca vender algo num período de consciência. O que é a consciência? Bom, eu sou um cara especialista em Apples e tenho uma loja da Apple e eu vou fazer um canal de vídeos no YouTube, onde eu vou ensinar como escolher um Apple. Será que eu preciso de um iMac Pro ou um iMac simples, que são os cinzas? Será que eu preciso de um iPad novo ou iPad anterior? Eu vou ensinar exatamente tudo sobre como escolher o dispositivo Apple da pessoa, né? Isso acontece muito em vídeo, né? Eu tenho vivido bastante a rotina de vídeos, então como fazer para editar vídeos de forma rápida e eficaz, né? Hoje eu descobri que o melhor programa para mim é o Final Cut, mas eu assisti muitos vídeos sobre edição de vídeo para descobrir que o Final Cut é o melhor para mim. E adivinhem, né? Se eu não tive que comprar o programa, eu tive que comprar ele. Por quê? Porque eu fui tão alimentado por aquilo, eu vi que aquilo era tão melhor para o desenvolvimento de vídeos, que aquela era a minha única opção. Então eu saí de Adobe Premiere, Adobe, nem lembro o nome dos outros, mas eram programas que eram assim umas carretas de produção tão grandes que eu não precisava daquilo. Eu fui convencido que o outro programa era melhor. Então, o que eu tive aqui foi uma consciência, né? Eu fui aquecido por essas empresas. Isso a gente passa para todos os momentos. Por exemplo, eu quero vender odontologia, né? E eu vou convencer determinadas pessoas de que a minha odontologia é melhor para ele. Então, enquanto todos os cirurgiões dentistas estão vendendo consultas, eu vou ensinar para ele sobre saúde bucal. E isso faz o quê? Isso aquece a pessoa, né? E o próximo passo, depois dela estar aquecida, é a gente capturar o lead. Formas de capturar o lead, tá? Em lançamentos em específico, os leads eles vêm nome, e-mail e telefone. E a gente vai realizar agora alguns testes com a nossa agência de capturar leads com pesquisas para poder aquecer mais o lead, tá? E essas pesquisas elas são para regulamentar, né, para regularizar a lista e não se tornar uma lista fria. Então, assim, quem é aquele lead? Né? O que que ele consome? Quais são os produtos que ele consome sendo lead? Quais são as informações que eu preciso que sejam relevantes para que eu categorize ele dentro da minha lista? Então, eu faço perguntas na hora de captar ele. Se eu tenho uma landing page, eu faço a pergunta na landing page. Se eu tenho uma campanha de captação de leads dentro do Facebook, do Instagram, eu vou fazer essa pergunta através do formulário personalizado de leads. Como que eu capto leads no Facebook e no Instagram? Através da campanha de geração de leads. Tá? E para lançamento de infoproduto, eu nunca uso outro tipo de campanha. Eu só posso usar a campanha que gera lead. Nome, e-mail e telefone é o meu maior ativo, certo? Só que antes disso, o que eu fiz? Eu aqueci o lead dando algo de valor para ele. Então, eu dei muito conhecimento e depois eu pedi o nome, e-mail e telefone. É absolutamente proibido eu tentar sair pedindo o nome, e-mail e telefone das pessoas, porque isso vai fazer várias coisas ruins. Por exemplo, lead caro, né, que não entende o que eu estou prometendo, e ele vai dar o e-mail e esse e-mail não funciona para mim. Além dele ser um lead caro, ele é desqualificado porque ele não viu o meu vídeo, né? Ele está lá no mundo rodando, não serve para mim. E ter uma base de leads desqualificados não serve para nada. Então, é muito melhor eu ter leads qualificados do que um monte de leads que não sejam qualificados, né? Independente do produto ou serviço. O novo mundo do jogo da internet é esse. Em seguida, eu preciso fazer que ele faça uma agenda de compromisso comigo, né? Uma consulta de um compromisso comigo. No mundo dos lançamentos de infoprodutos, que é o que a gente vai vivenciar a partir de amanhã, a agenda ela é o seguinte. Olha, vai ter um lançamento, vai ter um dia especial que o Ricardo vai ensinar em uma hora tudo o que ele sabe. E no final desse lançamento, você vai receber a maior surpresa de todos, que tudo que você precisava. Então, isso é uma chamada, né? Por exemplo, dia 16 de maio de 2020, às 8 da noite, você vai descobrir como deixar de gastar dinheiro com propaganda paga no seu Google e descobrir como economizar dinheiro e aumentar as suas vendas. E nessa aula, eu entrego o ouro para a pessoa. Então, eu preciso de uma agenda, né? Então, revisando, 3 passos até agora. Primeiro, dá todo o conhecimento que eu tenho, todo, sem esconder o jogo nunca, né? Dou tudo que eu sei. Capturo o lead da pessoa, que é nome, e-mail e telefone, sendo de forma opcional eu fazer uma pesquisa. Vale aqui a observação do seguinte, se eu estou fazendo uma pesquisa, a captação de leads vai cair, né? Porque nem todo mundo preenche a pesquisa, mas o lead fica mais qualificado, certo? E a agenda é, olha, você vai ter um compromisso comigo, tal dia e tal hora. E nesse dia, você entrega tudo que você sabe para a pessoa. Esse é o principal, esses são os 3 principais passos para você convencer isso aí. E esse cenário, anotem aí, tá? Muito importante. Esse cenário entre começar o convencimento até existir uma consulta, ele tem um período de 30 dias. Então, você precisa entregar por 30 dias todo o conteúdo que você tem para, no momento certo, né, você chegar lá, fazer a entrega do seu conteúdo e fazer um pitch de vendas, que é o que eu vou falar mais para frente. Esse pitch de vendas significa o tal do vender, né? Você vende algo. E depois que você vende algo, você passa pelo upsell, que seria uma venda de um segundo produto, e depois você entra no ciclo da indicação, tá? Para criar tudo isso, que é o cenário novo, tá? Cenário antigo versus cenário novo, que era aquele, você entrou na loja de varejo, foi convencido pela geladeira, saiu com a geladeira nas costas. Isso é uma coisa. No cenário novo, você entrega seu conhecimento, você capta o nome, e-mail e telefone da pessoa, você agenda um compromisso com ela, faz uma venda naquele dia e entrega com o máximo de energia possível e tudo que você sabe por todo esse período. Num determinado momento, você vende um segundo produto para essa pessoa que faça sentido com o primeiro produto e depois você entra num grande ciclo de indicação e uma grande... Isso aqui está com o nome errado, gente. Vou aproveitar que aqui é ao vivo. Eu até vi que o Eduardo Benhame está me assistindo aí, né? Isso aqui a gente vai chamar de ciclo do extraordinário, que é o conceito da esteira de produtos. Essa esteira de produtos, ela é o seguinte. Bom, comprei um curso do Ricardo. Quem é meu aluno sabe que o curso Acerte no Alvo, ele custou R$917 quando lancei em 2018. E tem pessoas que hoje são meus alunos de mentoria que eles pagaram mais, mas eles entraram nessa esteira, né? Esteira é o quê? Tem um primeiro produto, tem um segundo, tem um terceiro, tem um quarto, tem um quinto, etc. E daqui 10 anos, essas empresas cresceram, as empresas vão falar assim, bom, agora eu estou no top 10, assim, eu preciso do Ricardo. O que ele fala faz muito sentido para mim. Então, eu vou pagar para ter uma hora de contato com ele, porque ele sempre entregou tudo o que ele sabe. E ele é um cara legal, ele é íntegro, ele promete, ele cumpre, entendeu? Esse é o esquema da entrega e da venda do conhecimento, entendeu? É isso que tem que ficar claro quando a gente fala de lançamento, né? Ah, eu vou lançar um expert e a gente vai ganhar dinheiro. Não, cara, você vai ter trabalho pra caramba, como você nunca viu na sua vida. É fato isso, entendeu? Mas você vai conseguir se entrelaçar com o seu cliente de uma maneira de que quando ele pensar assim, cara, de novo alguém falando de marketing digital, eu mandar um WhatsApp aqui pro Ricardo para ele me explicar tudo sobre pixel, tudo sobre marketing digital, tudo sobre e-mail, tudo sobre esteira de produtos. Então, na hora que você conquista isso com os clientes e começa a entregar para eles dessa forma tão verdadeira, é o que o negócio, a produção de conteúdo e lançamento de infoproduto começa a valer a pena, porque senão é só bobagem mesmo, tá? Então tem que ser verdadeiro. Terceiro ponto, tá? Agora a gente vai para como distribuir, gerar, copywriting, beleza. A gente vai começar a aquecer. Conceito de conexão e empatia, tá? Tudo que é feito na vida precisa ter conexão e empatia, né? Não adianta eu não saber o que o meu cliente quer para eu vender algo para ele. Empatia é mais ou menos aquela coisa do sentir na pele, né? É sentir por ele mesmo, da parte do cliente, aquilo que ele precisa. Então, eu pego tudo aquilo que ele sente e tento personalizar. Peraí, gente, dá um minuto aqui que eu vou fechar a porta aqui para ter um pouco menos de ruído.
Home office tá engraçado, né?
Ainda bem que essa live vai ficar gravada. Hoje é o quê? Hoje é 21 de abril? Deixa eu ver a data aqui. 21 de abril de 2020, quarentena Covid. Vamos lá. Então, conceito de conexão e empatia. É o seguinte, meu, vamos entregar tudo para a pessoa de forma empática, que faça sentido para ela. Eu nunca vou prometer algo para alguém que não faça sentido. Por exemplo, arquitetura. Tá? Problemas que fazem sentido para arquitetura. Gestão, planilha, solução de sociedades, dissolução de sociedades, né? Enfim, o que envolve aquilo, né? Eu acabei de ter uma ideia aqui de fazer uma live pelo meu Instagram. Deixa eu ver se dá certo. Para eu falar algumas coisas aqui para alguns amigos. Será que funciona? Live. Uma câmera da frente. Oh, funciona. Maravilha. Checando conexão. Ao vivo. Bom, então, liguei ali ao vivo também do Instagram. Eu tô aqui falando, pessoal do Instagram, eu tô gravando uma live lá no YouTube sobre lançamento de infoprodutos e decidi abrir aqui também para eu poder compartilhar um pouco desse conteúdo e vocês saberem que o meu conteúdo primariamente é produzido dentro do YouTube. Um dia eu explico exatamente o porquê que o YouTube é preferencial para mim, tá? Então, eu estou falando sobre o conceito de conexão e empatia para vender algo, onde isso tem que fazer sentido para alguém, tá? Como que eu distribuo o conteúdo? O conteúdo, obrigatoriamente, tem que ser distribuído em mídias catalogáveis. Anotem isso aí. Minhas duas profissionais que estão comigo assistindo agora, que a gente está fazendo um treinamento, na verdade, por isso que a gente está gravando tudo isso. O conteúdo ele tem que ser catalogável. Então, assim, rede social, Facebook, Instagram, é legal? É muito, muito bacana, está todo mundo lá, mas ele não é catalogável. Então, a gente tem que produzir conteúdo no YouTube. Por quê? Porque é catalogável. Qualquer tipo de problema que eu tenho, qualquer tipo de dúvida que eu tenho, qualquer tipo de desafio que eu tenho, eu vou onde? Eu vou no YouTube ou no Google. Google é o maior buscador, o YouTube é o segundo maior buscador. Então, como trocar o pneu de um carro? Como escolher um 4x4? Como escolher um Apple, como editar vídeos, como pedir pizza online, como fazer isso, como fazer aquilo. Tudo isso está onde? Está dentro do YouTube e do Google. Então, se a gente foca toda a nossa energia de produto, lançamento, isso e aquilo, foca tudo isso só em rede social, o que acontece? O seu conteúdo, ele serve para nada. porque as pessoas não conseguem pesquisar seu conteúdo, entendeu? Se você é um nutricionista, se você é dentista, se você é empresário, se você é um profissional de marketing como eu, se eu ficar horas aqui falando para vocês somente em lives, não adianta nada, porque a live some daqui 24 horas e não fica em lugar nenhum. Então, não pode ser criado o conteúdo dentro de uma única mídia. O conteúdo, obrigatoriamente, tem que ser pensado para YouTube. E esse é um segredo que vale R$1 milhão, porque se você falar assim, 2020 agora, quem que está na moda? O Thiago Nigro. Como que o Thiago Nigro cresceu? Vai lá no canal dele, faz 6 anos que ele produz vídeos. 6 anos que ele produz vídeos. Então, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem um plano, ele produz vídeo toda semana e nunca parou. Então, além dele saber onde ele tem que produzir o vídeo, ele faz com constância, ele faz com regularidade, ele faz de forma organizada, que é tudo isso que a gente está falando. E ele entrega o quê? Ele entrega conhecimento. Olha só agora, ó. O Thiago Nigro tem um curso. O business dele é exatamente isso. Ele entrega conhecimento, ele entrega tudo o que ele sabe sobre a área dele, né? Tudo. Ele dá as planilhas, ele dá conhecimento, ele dá tudo. Daí chega uma hora que ele pede o quê? Opa! Vai ter a semana fulana, vai ter a maratona fulana, vem cá, dá seu lead, dá seu like, dá aqui suas informações para mim, e de repente vai lá e vende. Isso é o core desse business, né? Então, distribuição de conteúdo obrigatoriamente tem que ser através do YouTube, pelo fato do YouTube ser catalogável, tá certo? Não pode pensar em produzir conteúdo de outra maneira. E tem uma aula minha que eu gravei ontem aqui no YouTube, né? Na verdade, aqui estão vendo pelo Instagram, no YouTube, falando sobre como produzir conteúdo para YouTube, porque também não é só chegar, ligar a câmera e jogar o conteúdo lá dentro. Você precisa seguir regras sobre posicionamento orgânico. Assim como tem regras de posicionamento orgânico no Google, tem regras de posicionamento orgânico no YouTube. E você tem que seguir as regras no vídeo de ontem. Você vai ter que entrar no meu canal e ver isso lá dentro, tá bom? Como gerar o conteúdo, tá? Como, Ricardo, estou entendendo, está fazendo sentido, então eu vou criar um e-commerce, eu vou criar um negócio online, que é um e-commerce, e eu vou vender plantas online. Então você vai produzir conteúdo sobre decoração, sobre plantas, qual planta é melhor para o living, qual planta é melhor pro quarto, qual planta é melhor para a cozinha, e num determinado momento você vende a planta, né? Então, como que você gera esse conteúdo? Tem várias maneiras, tá? Uma das maneiras mais legais, você vai fazer o seguinte, você vai pensar nas 10 principais objeções de compra do seu produto. Aqui, objeção é aquilo que impede o seu cliente de comprar algo, né? Que ele pensa assim, eu vou comprar a planta, mas... Tarará, 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 entendeu? Esse mas do cliente é a objeção dele. Então, assim, legal, né? Eu vou no dentista, eu pensei em fazer lente de contato dental, mas... Tarará, tarará, tarará. Esse tarará, todo universo tem, todos os produtos têm, todos os serviços têm, e você pode fazer uma lista dos top 10 desses aí, e você começa a produzir conteúdo dessa maneira, tá? Eu falei da plantinha aqui agora, pode ser uma coisa, você pode vender mouse, entendeu? Por que que você vai vender o mouse que seja com fio e não o sem fio? Por que que você vai vender café gourmet e não o café tradicional? Você vai querer produzir os conteúdos dessa maneira. Você vai pensar assim, bom, legal, a pessoa que toma um café gourmet, quem que é essa pessoa? Qual seria a objeção dela, né? Por que que ela tomaria o café? Por que que ela não tomaria o café? E lista todos esses itens, tá? Então, essas objeções e esses más viram conteúdos. Vou dar uma dica aqui agora para algumas pessoas, uma dica mais clara para vocês tangibilizarem isso, que é o seguinte. A pessoa que vai fazer lente de contato dental, ela tem alguns medos, né? Algumas objeções padrões, como medo do resultado, não saber se vai ficar bom para ela ou não. E isso já é conteúdo. Então, você produz esse conteúdo, você gera aqui ó, o conteúdo 2.A, né, que é o que está aqui no slide, que é cenário novo, conhecimento, né, que você dá esse período de consciência, e você gera com o máximo de clareza, com o máximo de integridade, com o máximo de conteúdo possível. Não tenha medo de entregar o conteúdo ouro para isso, tá bom? Próximo ponto, conceito de copywriting. O que que é copywriting? Por que que existe copywriting? E por que que é tão importante isso, tá? Toda vez que você produz algum texto na internet, esse texto, ele tem que ter um cunho, né? Ele tem que ter um objetivo publicitário para vender algo para alguém. Senão você fica fazendo esportes, você vai fazer outra coisa. Se você está na internet produzindo conteúdo, se você tem uma empresa, você tem que pensar em venda. Isso é fato. Então, copywriting. O copywriting é um texto publicitário com finalidade de vender algo para alguém, né? Então, se você está vendendo, por exemplo, software para editores gráficos, o seu texto tem que seguir regras de copywriting e regras de gatilhos mentais para convencer aquela pessoa a comprar o seu produto ou serviço. Isso é o mesmo para todo mundo. Então, olha como está fazendo sentido aqui o que eu estou falando. O conceito de copyright tem a ver com a geração de conteúdo, tem a ver com a regra de distribuição de conteúdo, tem a ver com a regra de conexão e empatia, tá? Quem está me assistindo aqui no Insta, eu vou trocar minha tela aqui para vocês verem uma coisa, ó. Isso aqui, gente, ó, é uma aula que eu estou dando lá no YouTube, tá? Aqui eu estou compartilhando os slides. Voltei. Eu recomendo que vocês vão lá para o YouTube para poder me assistir, para vocês, para essa aula fazer mais sentido, porque os slides estão lá, tá? Então, isso começa a fazer muito sentido, por quê? Você faz a promessa. Lembra que eu falei da promessa? O copywriting, ele é baseado em promessa. Então, se você está pensando em vender computador, vou dar um exemplo claro de computador, porque todo mundo que está na minha rede aqui entende de computador, ou sabe o que é um computador, pelo menos, sabe o seguinte, o computador Apple é vendido sobre o seguinte tema, produtividade, não trava, dura muitos anos, funciona, a bateria é incrível, não falha nunca, né? E, ao mesmo tempo, o computador Samsung, ou os dispositivos que são Samsung, Motorola, outros celulares, eles ficam lá fazendo uma guerra de processador, memória, core, megahertz, nanosegundos, nano não sei o quê. Eles ficam lá se matando entre eles, enquanto a Apple só fala assim, ó, funciona, entendeu? Backup automático, você não precisa se preocupar, está tudo funcionando 100% do tempo, entendeu? Você não precisa se preocupar, os computadores Apple, eu sei se vocês já viram, o mais incrível dele é o seguinte, se você desligar agora o computador, você não perde nada, nunca, as janelas continuam todas abertas, você não perde nunca nenhum segundo de trabalho, entendeu? Então, o computador vale quanto, um computador que faz isso? Cara, é quase que imensurável, então, por isso que o computador é mais caro, porque ele tem isso, e a promessa dele é íntegra, a promessa dele é uma promessa real. Então, esse é o conceito de copyright. Você vender algo sempre no primeiro parágrafo. Vocês já viram um novo site da Apple? Um bom estudo de copyright é entrar no site da Apple, né? Você vai lá, você vai ver aquele computador muito fino, muito elegante, e vai ter assim, ó, tipo, nova produtividade. Vídeos incríveis, como nunca vistos. Sabe? Vai ter alguns textos desse que falam a verdade. Afinal, os dispositivos são melhores que todos os outros. Então, o conceito de copywriting é toda vez que você for vender algo, prometer algo para alguém, primeiro você faz uma promessa de acordo, de forma íntegra, com o resultado que você vai entregar. Então, não pense que assim, ah, o Ricardo Fernandes é especialista em marketing digital, investiu não sei quanto. Cara, isso aí é muito chato. Não faça isso. O que você vai falar é o seguinte, a mentoria... Anota aí, vou fazer um pause aqui para vocês poderem anotar as duas pessoas da minha equipe que estão assistindo propositalmente essa live aqui para isso. Aumente as vendas do seu negócio em 50% em até 6 meses e conquiste mais lucratividade com o seu negócio. E quais são os entregáveis disso? São planilhas, são mapas mentais, são slides como esse, são ferramentas, né? É o passo a passo para a pessoa conquistar isso. É isso, a venda de conhecimento, ela é isso aí. A pessoa vai aumentar o desempenho dela. Claro, é um trabalho muito grande para todos que estão envolvidos, né? Então, você tem que ser íntegro, tem que fazer uma promessa, tem que cumprir essa promessa, né? E o conceito de copywriting é você falar exatamente o que você vai promover na vida das pessoas. Isso é fácil de ser pensado, né? Eu vou dar dois exemplos agora. Um exemplo na odontologia, um exemplo tecnológico. Por exemplo, implante. O que que o implante é? O implante não é um pino que você coloca, né, no seu paciente. O implante é algo que ajuda a pessoa a recuperar a autoestima, ajuda a pessoa a recuperar o bem-estar, ajuda a pessoa a ser quem ela era. Então, isso é o resultado do tratamento. Assim como a Apple também vende o conceito de status, né? A Apple, você ter um Apple, você ter um celular, tem muita gente que nem esconde, né, o símbolo atrás do celular. Você tem, além de tudo aquilo, você tem status. Então, você tem que vender isso aí para as pessoas. Como escolher imagens? Próximo tópico número 7. As imagens Em 2020, em abril, 21 de abril de 2020, o que a gente vive hoje é o seguinte: as imagens não podem ter logo, não podem ter marca d'água e quase não podem ter nenhum texto. Apesar de existir uma regra publicitária de 20% de texto limite, pode ser que, mesmo com 20% de texto, a sua campanha não vá bem, de forma alguma. Tá? Por quê? Porque as pessoas não se conectam mais com aquilo. Na hora que passa uma imagem na timeline deles, que tem um texto, automaticamente você pensa assim: é propaganda, passei. A imagem tem que ser muito forte para você parar naquela imagem ali e executar uma ação que está escrito saiba mais embaixo. Então, assim, esquece, tá? Se você fazer uma campanha comigo, do meu lado, e a gente colocar uma foto que venda 100% do seu produto de forma através somente da imagem, e uma outra foto que tenha um texto com uma chamada, esse texto em cima da imagem vai acabar com uma taxa do seu anúncio que se chama CTR. Anota aí, meninas, que estão comigo por causa do treinamento. CTR é o seguinte: a cada 100 exibições do meu anúncio, quantos são clicados? E ser clicado é algo muito importante, porque representa de que esse anúncio faz sentido e é empático com a pessoa ou não. Se você teve 100 exibições e zero clique, significa que o seu anúncio, a imagem dele não é boa para a pessoa, porque ela não clicou. Agora, se você tem 100 impressões do seu anúncio e 10 cliques, ele tem um CTR de 10%. E anotem aí, CTR de varejo no Brasil, 3% é considerado bom, 5% é muito bom, 10% é ótimo, tá? E acima de 10% já é astronomicamente fantástico. Então, assim, se você tem um CTR de até 3%, beleza. 1%, 0,5%, fique preocupado, porque o seu CTR está baixo, tá? Então, todas as campanhas que a gente faz para conquistar nossos leads, para ganhar leads, eles têm a taxa de CTR, além da taxa de lead. Então, você tem que saber se aquela imagem está empática ou não com a pessoa. Se o seu CTR, que é a sua taxa técnica, né, de exibição versus cliques de anúncio, estiver baixo, você tem que trocar a sua imagem. Você não pode ficar gastando dinheiro naquela impressão que não está gerando cliques, entendeu? Porque senão você está jogando dinheiro no ralo. Então, você sempre tem que escolher imagens dessa maneira. Dica para escolher imagem, tá? Hoje em dia, o sistema de anúncios do Facebook permite que você escolha anúncio do Shutterstock sem pagar. Sabiam disso? Então, o Shutterstock é uma ferramenta paga. Só que, se você estiver veiculando anúncios através do Shutterstock, você não precisa pagar o Shutterstock. Olha só que incrível. Legal, né? Então, você vai lá no Shutterstock e digita assim, computer, para encontrar um computador. Digita produtividade, para encontrar alguém trabalhando. Digita consultório, para encontrar algum dentista. E testa muitas imagens, tá? Eu recomendo que você faça ao menos 6 anúncios por tipo de conjunto de anúncio, tá? Quem me segue há mais tempo sabe que a gente tem aquele conceito da árvore, né? Que assim, tem um tronco, que é a campanha, tem os galhos, que são os grupos de anúncios, e tem as folhas, que são os anúncios. Então, a cada grupo de anúncios tem que ter no mínimo 6 imagens de teste, tá? Para que você possa ter um teste A, B, C, D, E, F, entendeu? Tem que ter, o teste não é só A, B. Então, você tem que testar várias imagens. E daí muita gente me pergunta: Ricardo, como que eu escolho uma imagem sobre determinada coisa? Você tem que ter empatia e imaginar que aquele seu cliente fazendo determinada ação. Então, para você vender odontologia, você tem que ter imagens que vão ser empáticas com o tratamento odontológico. Você não vai vender odontologia colocando uma foto de uma cadeira e um paciente sendo atendido, porque não é isso que a pessoa quer. A pessoa não quer ser atendida por um dentista, ela quer conquistar o sorriso perfeito, entendeu? O cara do home office, né? O cara do, como é que chama, do coworking, ele não quer trabalhar em um coworking, ele quer ter produtividade, ele quer ter lifestyle, ele quer ser cool, ele quer fazer uma rede de amigos, né? O cara que quer tomar café, ele não quer ver o café específico, ele quer o quê? Ele quer sentir o aroma, ele quer descobrir que esse café foi colhido no sul da Arábia por não sei quem, e que os grãos são colhidos em dias ímpares das manhãs frias e não sei o que, entendeu? Você carrega aquela história. Então, tem que vender isso, a sua imagem, né? E olha como vai estar fazendo sentido imagem, copywriting, como gerar conteúdo, como distribuir conteúdo, como criar conexão e empatia, veio para cá, né? E o cenário novo, né? Então, tudo isso começa a fazer sentido numa bola de neve a favor da pessoa. Então, as imagens não podem ser imagens vendedoras. É, o texto tem que ser um texto de transformação, né? E agora a gente entra no tópico 8, que é como escolher temas para gravar vídeos, que é a grande bola de neve, né? Gerar consciência, gerar conteúdo para alguém comprar algo ou um determinado produto ou um determinado serviço, né? Então, como que a gente escolhe os temas? Eu já dei uma dica, que é as top 10 principais objeções na compra de um determinado produto ou serviço. Como é que você faz isso? Você pensa o seguinte: tentei fazer uma venda e essa venda não deu certo. E essa venda não deu certo por motivo X, Y, Z. Você pega esses motivos e produz vídeos explicando esses motivos. E daí o seu cliente vai entrar lá no YouTube e vai pesquisar assim: qual que é a durabilidade de lente de contato dental? Ele vai encontrar quem? Você falando sobre isso. Como produzir vídeos no celular? Ele vai encontrar quem? Você, que é um professor de produção de vídeos. Como escolher plantas, né? Que eu também mostrei a plantinha, para a minha casa. Vai estar lá você, que é um arquiteto, vai estar lá você que tem uma loja, falando sobre como escolher flores para a sua casa, o escritório, indústria, sei lá. E isso aí vai te dar uma pontuação de autoridade e de conhecimento quase que imensurável. Não tem como qualificar financeiramente o que é um vídeo no YouTube hoje em dia. Eu tenho um vídeo com 160 mil visualizações sobre como se ranquear de forma orgânica em primeiro lugar no Google. Eu gravei isso há 4 anos atrás, entendeu? O valor disso hoje na internet é muito maior do que se eu tivesse patrocinado com 10 mil reais o meu Google Ads. Porque aquilo está cravado na internet que eu sou o cara que está em primeiro lugar sobre aquele determinado assunto. Assim como você pode ficar se você for um decorador, se você é um dentista, né? Ou seja, a sua profissão, né? Como escolher... Como escolher um arquiteto, né? Como fazer essa escolha? Porque eu vou lá, faço um projeto de arquitetura e aquele projeto vem aquele A1 todo técnico, eu não entendo nada. E daí ele me falou sobre madeira e eu não sei nem o que é laca. O cliente deve pensar, né? Como é que eu escolho isso? Você vai lá e você vai ser o único arquiteto no mundo que vai entregar o ouro. Você vai falar tudo sobre aquilo para os seus clientes. E os clientes vão adorar isso. Porque você é um cara que as pessoas vão comprar o quê? Vão comprar o seu pacote pronto. Eles vão comprar o seu passo a passo para isso. Entendeu? Esse é o core do negócio, entendeu? E para quem está no YouTube aqui, está vendo que o ponto 9 fecha exatamente isso, tudo que a gente está falando. Que as pessoas compram de quem educou. E olha o meu tópico 1, olha como isso faz um ciclo, né? Olha que interessante. O tópico 1 é o seguinte, no mundo antigo, eu estava lá na minha casa, bonitinho, né? Assisti um comercial na televisão, e na televisão eu vi que tem agora geladeiras que são frost-free, que não precisa ter o degelo, né? Aí eu falo, legal, entendi. Então, a mídia de massa me entregou aquela informação. Aí eu tô na rua, entro numa loja, aparece um cidadão, vendedor, e ele me convence a trocar a minha televisão. Esse poder de convencimento, ele usou copywriting, usou gatilho mental, ele contou uma história de alguém, entendeu? Ele usou muitas técnicas de venda para fazer isso. E o conceito de venda na internet, no cenário novo, é isso. Eu eduquei o meu cliente a como escolher um arquiteto, né? E entreguei o ouro para ele de que aquela escolha, por mim, né, que sou um arquiteto, é a melhor que ele pode fazer. Assim como o vendedor lá do varejo convenceu que eu deveria comprar o Frost Free e trocar minha geladeira antiga. Por quê? Porque foi o vendedor que educou ele sobre aquilo. Então, eles compram de quem educou. E isso acontecia muito, que era o seguinte: você saía de uma loja, as lojas de varejo ficavam uma perto da outra, né? Você saía de uma loja e entrava em outra. Aí na outra, você via que é o seguinte, o preço podia ser igual, mas você ficou meia hora com aquele vendedor vendo qual que era a forma de pagamento, ele perguntou da sua família, ele te deu um café, entendeu? Ele te deu um folder, ele te tratou bem pra caramba. Aí você vai na segunda loja e você descobre que o preço é o mesmo, você compra. nessa segunda loja. Não, você vai lá e fala assim, não, peraí, eu tenho uma honra ali a ser cumprida com aquele primeiro vendedor que me deu café, explicou da minha família. E o cara é gente boa, eu vou comprar dele, porque depois se der algum problema, ele vai cuidar da minha garantia. Entendeu? Então, o conceito da internet é esse aqui, ó. Esse é o novo conceito de dar primeiro. Quem está no YouTube lá está vendo isso. O cenário antigo era ser convencido e o cenário novo é gerar conhecimento para poder vender algo. E voltando, né? Deixa eu ver se eu consigo acessar o slide de antes aqui. É, de forma organizada, ética e íntegra. Este é o segredo de todos, tá bom? Eu vou encerrar a live aqui do Instagram e vou continuar para o YouTube, tá? Quem está aqui no Instagram pode ir lá para o YouTube para poder me assistir. Tchau, gente. Vou encerrar aqui, então. E voltar para cá. Perfeito. Então, como é que a gente começa um lançamento, né? Como é que a gente faz um lançamento? Primeiro fato, não existe melhor gatilho mental. Não existe melhor estratégia. Não existe melhor mágica. O que existe é a melhor sequência. E a melhor sequência é aquela que foi mais testada, né? E eu testei bastante. Eu testei muito, para falar a verdade. E eu errei muito. Então, é essa sequência de erros e acertos que faz muito sentido para que a gente tenha um produto que seja íntegro, organizado e ético para a pessoa, né? Então, essa sequência, ela segue isso tudo que eu vou contar a partir de agora, que é a segunda parte do nosso treinamento. Esse slide é muito bom, porque ele representa exatamente a conexão e a diferença entre você ter muitos dados e ter sabedoria. Repara como evolui a sequência dados, informação, conhecimento, insights e sabedoria. Faz muito sentido isso, né? E é isso que é o lançamento. Isso que é a condução de um conhecimento para algo que seja rápido e eficaz. Não adianta eu falar de marketing se eu vou falar, por exemplo, de RD, Station, Get Response e Click Pages. Não, eu tenho que falar assim, ó. O RD Station é a melhor ferramenta porque ela tem a maior taxa de entrega e eu já testei e eu tenho uma base de 106 mil e-mails, porque eu já testei com outras ferramentas e a taxa de entrega era menor. Por quê? Tecnicamente falando, as chaves DKIM e SPF de servidores nacionais, ela é pior que a chave DKIM e SPF de servidores internacionais. Então, quando eu uso servidores internacionais, eu tenho uma maior taxa de entrega. Então, a sabedoria e a entrega do conhecimento é isso. Eu vou dar direto o caminho que funciona para a pessoa. Não vou ficar falando, ah, não, peraí, eu não sei se é o RD Station, não sei se é isso, não sei se é aquilo. Não, a gente tem exatamente o passo a passo. Por quê? Porque isso já foi testado. E quando a gente fala de gatilhos mentais, a gente tem o controle da sequência deles, né? A gente pode criar o controle deles. Então, agora eu vou criar uma história para que vocês entendam melhor sobre como criar essa sequência de gatilhos e que esses gatilhos começam a fazer sentido na venda de um determinado produto ou serviço, né? Então, o que é um gatilho, né? Gatilho mental é um dispositivo pré-instalado no cérebro e que você pode provocar ele, né, na cabeça das pessoas. Então, você já identificou que essa coisa de dar conteúdo é um gatilho, né? Esse é o gatilho da reciprocidade, que é um gatilho mais humano de todos. Dar e receber é algo muito autêntico. Eu dou conteúdo e daí, em troca, eu vou receber algo em troca. O que, que eu vou receber algo em troca? É um nome, e-mail, telefone.
Meus amores. Podem ficar para lá? Vamos para lá. Não, vocês podem ficar aqui. É só...
É porque a gente vai lá embaixo.
Um beijo para vocês. Depois eu faço pipoca para vocês.
Olha aí o corona, Covid. Quarentena. Então, a reciprocidade é isso. Olha só como as coisas estão fazendo sentido. Anota aí. Pô, então, eu dei muito conteúdo e gerei o quê? Reciprocidade. O Ricardo entregou tudo que ele sabe sobre funil de e-mails. O Ricardo entregou tudo que ele sabe sobre mail marketing, tudo sobre Google Ads, tudo sobre isso, tudo sobre aquilo. Então, sei lá, aplica para qualquer área. Então, você gera o primeiro gatilho de todos, que é a reciprocidade. E é aquela coisa mais humana, mais autêntica de todas, né? É selvagem isso. Você dá um saco de arroz para receber um saco de feijão de volta, entendeu? Você dá um pedaço de terra para receber de volta 50 sacos de batata, não sei como que era a troca antigamente, entendeu? Mas é assim, você dá algo para receber. Então, isso é reciprocidade. Em seguida, quando você entrega muito, o que está acontecendo? O Ricardo, que sabe de marketing e está se matando para ele dar todo esse conteúdo, ele gera o quê? Ele gera o gatilho de autoridade. Porque, afinal, cara, saber tudo de e-mail marketing, 4 anos mandando e-mail, entendeu? 4 anos mandando e-mail, não é 4 anos, porque senão o interior de São Paulo pega forte, né? É muito tempo errando, entendeu? É muito e-mail enviado. Eu sei qual é o dia, eu sei qual é o horário, eu sei qual é o título. Por quê? Não porque eu sou um gênio, adivinhador das coisas, porque eu já testei muito. Então, esse fato de testar muito, trabalhar muito, estudar muito, gera autoridade para mim. E a autoridade só vem quando eu tenho a reciprocidade. Porque se eu não entregar um conteúdo de ouro antes, ninguém nunca vai saber que eu fiz lançamento, que eu investi R$600 mil de capital próprio em marketing. Ninguém vai saber nada disso. Então, você não gera esse segundo gatilho, né? Então, é entrega de conteúdo de qualidade na internet, né? Terceiro ponto. A entrega de conteúdo, obrigatoriamente, ela tem que ser intercalada com conteúdos que geram prova social. Prova social são pessoas que falam bem sobre o meu produto ou serviço. Pessoas que provam de que aquilo que eu estou falando faz sentido, não somente eu, não somente a minha empresa, não somente o meu negócio, né? Então, eu tenho, por exemplo, um vídeo do Roberto Valente, é um amigo, espero que ele assista essa aula um dia. Roberto Valente, ele é um empresário, tem um estúdio fotográfico na 24 de outubro, aqui em Porto Alegre, e é um estúdio, gente, diferente, porque, assim, ó, em Porto Alegre, que é uma capital, ter um estúdio na 24 de outubro, o cara é bala, ele é um aluno meu de 2017, e ele gravou um vídeo, ele falou o seguinte: olha, eu aprendi Google Ads com o Ricardo, e foi incrível, porque não tem mistério. Google Ads não tem mistério, entendeu? Eu consigo explicar em 4 horas de aula tudo sobre Google Ads de uma forma que você compreenda exatamente o seguinte: ah, é assim? Então, beleza. Então, faz sentido o que eu estou falando sobre Google Ads. E o vídeo do Roberto Valente é o quê? É prova social de que meu conteúdo funciona, entendeu? E daí o que acontece? Olha só o próximo. O conteúdo da prova social, ele gera similaridade. Porque outras pessoas que são como o Roberto, outras pessoas que são como os meus clientes, vão ver o seguinte: eles vão entrar na timeline, né? Tá lá a timeline do dentista, bem bonitinha, e tem vários pacientes, e aí eu tô falando: ah, será que essa dentista é boa? Ela me ensinou sobre saúde bucal e aprendi, que legal, já te dei um ponto, doutora. Daí eu vi que ela tem autoridade, afinal, ela tem bastante paciente, tem bastante prova social aqui. E agora eu vi que tem uma pessoa que, assim, ele tem o mesmo problema que eu. Olha só o dente dele separado, igualzinho o meu. E a doutora resolveu. Então, ele tem o quê? Ele tem similaridade, entendeu? E olha só como tá, como essa sequência de gatilhos mentais tá começando a fazer mais sentido. Então, essa similaridade com o entre, né, as pessoas gera mais conexão, né? E essa mais conexão gera o ponto E, que é efeito manada. Porque se eu tenho várias pessoas do mesmo tipo, do mesmo jeito, eu gero efeito manada, né? Que é o seguinte: olha, tem 106 mil pessoas na live do Thiago Nigro. Significa o quê? O que esse cara está falando faz sentido. Esse cara não está viajando. Ele é bom, entendeu? Ninguém gasta tempo com algo que é ruim. Ninguém gasta tempo com algo que não vale a pena, entendeu? E o efeito manada também é uma coisa muito, muito autêntica e selvagem, né? E muito, muito do ser humano. Existem vários estudos experimentais reais que foram realizados, onde você tem, por exemplo, estudo de filas. Anotem aí para ver isso depois. Deve ter até alguma coisa no Netflix sobre isso. Se você tem uma fila de uma pessoa, não é ninguém. Se você tem uma fila de 2 ou 3 ou 4 pessoas, também não é ninguém. Agora, se você, lá na Avenida Paulista, coloca uma fila de 45 pessoas, alguém vai entrar nessa fila. Porque isso é o efeito manada, entendeu? Da mesma forma, se tiver 45 pessoas olhando para o MASP, se tem uma pessoa olhando para o MASP, tudo bem, ninguém vai olhar. Se tem 10, Alguém pode olhar. Agora, se tem 45 pessoas olhando para o MASP, todo mundo que passar ali vai olhar para o MASP. Entendeu? Esse é o efeito manada. E o efeito manada ele gera quando tem muita coisa acontecendo ali. Então, no momento que a sua rede social, que é seu Facebook, seu Instagram, seu YouTube, seu site, tem muita gente falando bem de você, e você vê que tem muita gente ali que se deu bem com o seu produto ou serviço, né, com sua odontologia, né, que são seus clientes falando bem, ele gera um efeito assim, opa, eu também quero entrar nisso. Eu também vou fazer parte da rede do Thiago Negro, né? Eu também quero fazer parte dessa rede dos primos, que são os caras que economizam dinheiro e são cool, e eles ganham dinheiro e eles sabem como investir e tal. Eu também quero ser esse cara. Isso é feito manada. E com essa roda girando dessa maneira, você sempre tem que ter algo que tem um limite para X pessoas. E essas X pessoas é o que você tem que gera escassez, tá? Você nunca pode prometer tudo 100% do tempo. Por vários motivos, tá? Eu vou explicar o motivo principal depois, mas o primeiro é o seguinte, você tem que ter uma escassez, uma oferta, uma chamada. Então, assim, aumente, né, a sua captação de clientes no seu consultório, no seu escritório, né? Aumente a captação de clientes no seu escritório de arquitetura, descubra como ofertar preços de planejamentos de uma forma inovadora e conquiste 50% mais lucratividade e 50% mais taxa de fechamento de negócios com seus clientes. Então, você fez uma promessa. Daí você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter que gerar uma escassez em um dia. Dia 16 de maio, às 8 da noite, eu vou te contar tudo o que eu sei. Nesse dia, nessa aula, esteja lá comigo. Daí nesse dia, nessa oferta, você gera uma escassez. E você tem que prometer essa escassez somente para 100 pessoas. Talvez menos que 100, tá? Talvez tenha que ser 40, 30, tem que ser pouco. Porque assim, ó, o problema bom disso é que se você vender um curso para 30 pessoas e você ser íntegro, como eu estou falando, se você ser verdadeiro, como eu estou falando, prepare-se, porque você vai passar 3 meses trabalhando muito, tá? E se você não trabalhar muito e não entregar a alma e o ouro para essas pessoas, você vai falir a sua empresa. O seu lançamento vai dar errado, porque você não está sendo íntegro e a sua promessa não foi verdadeira. Então, você tem que ter uma escassez, você tem que ter um limite de pessoas. Se você prometeu 50 pessoas, você tem que imaginar o seu limite, tá, de atendimento. Porque todo esse seu curso, toda essa sua entrega de algo, para qualquer produto ou serviço, ele tem um limite. Afinal, você é só uma pessoa, você só tem 24 horas. Então, não pense que vender 1.000 cursos vai te salvar, não. Isso, inclusive, pode gerar muito problema. Então, coloque, sim, um limite, tá? Porque você vai ter que entregar tudo que você sabe. E essas pessoas vão te perguntar várias vezes por dia. E o conceito desse lançamento de semente é você entregar tudo que você sabe durante 3 meses, durante 12 sessões, em 2 horas por dia e oferecer atendimento para eles. Então, você tem que saber que 30, 40 ou 50 alunos é realmente o limite, que você não vai dar conta. Entendeu? Não dá conta, porque tem direct, tem Facebook direct, tem direct Instagram, comentário do Facebook, comentário do Instagram, tem vídeo de e-mails, tem WhatsApp, cara, tem tanta coisa, você vai ter que entregar tudo o que você prometeu. Você tá assim, ó, no melhor cenário de todos, porque as pessoas compraram de ti, mas você precisa ser muito verdadeiro.
Tá bom. Você tem que ser muito verdadeiro, voltei aqui, ó. Você tem que ser muito verdadeiro para que as pessoas falem assim, ó, meu Deus, o Ricardo é incrível, adorei o conteúdo dele. E o que vai acontecer? Ricardo, você tem algum curso, algum outro curso sobre Pixel? Eu quero saber tudo sobre Pixel. Me ensina sobre Pixel, pelo amor de Deus, porque o meu negócio cresceu, deu certo, ganhei cliente, agora eu preciso entender o tal do Pixel. Ou então, Ricardo, você tem algum curso presencial? Meu, eu queria te perguntar uma coisa presencial, eu queria conhecer outras pessoas que falam a mesma coisa que eu queria isso. Então, olha só como esse negócio começa a fazer sentido de uma forma que nunca ninguém te falou, entendeu?
Tudo que eu li hoje sobre lançamento e lançamento de semente, nunca ninguém me falou com essa clareza. E eu só vi isso vivendo na pele. Então, você tem esse controle. Tá vendo o título aqui? Ó? Você tem o controle? Porque você tem que fazer esse ciclo, tá? E o grande segredão de todos é o seguinte. A escassez gera o quê? Desejo. Quando você encerrar sua matrícula, você nunca pode, em hipótese alguma, falar assim, ah, mas assim, ó, eu vou deixar ali escondidinha a matrícula. Não, não pode. Porque você vai perder a sua integridade. E a escassez, o desejo que a escassez gera, tem um valor imenso. Porque na hora que você for entregar o ouro de novo, for se matar por 3 meses de novo para entregar um conhecimento para alguém, aquela pessoa vai ter assistido os vídeos de prova social anterior que você entregou, e ele vai fazer o quê? Ele vai comprar o seu curso. Ele vai comprar o seu produto. Entendeu? Dessa vez. Porque ele vai falar, meu, eu perdi aquela vaga e eu perdi 3 meses da minha vida e agora eu tô atrasado 3 meses, eu tô desesperado, me ajuda, pelo amor de Deus. Entendeu? Ele vai ser o melhor cliente de todos. Deixa eu ver agora se esses slides estão aqui, os próximos, como é que eu vou resumir eles pra gente encerrar essa sessão de hoje. Vou falar sobre alguns gatilhos, tá? É o seguinte, gatilho mental de autoridade. Como que eu faço para ganhar mais autoridade, né? O gatilho de autoridade, ele tem a ver com vários pontos em comum. Não apenas uma pós-graduação e especialização ou certificações. O gatilho de autoridade, ele ganha força quando ele tem um mix. E esse mix é o seguinte, pós-graduação, especialização, certificação, tempo de serviço, likes, YouTube e prova social. Afinal, motorista de táxis em 30 anos não fica rico. Por quê? Porque ele não tem esse conjunto. Ele trabalhou muito, ou seja, ele tem muito tempo de serviço, mas ele não ficou rico. Por quê? Porque ele não tem essa estratégia 2020 de vender algo para alguém na internet. Tá bom? Isso é fato, tá? E uma coisa muito importante, tá? O Ricardo ele pode ser importante hoje, talvez em Porto Alegre, porque eu já tenho muita aula de Google Ads aqui, conheço muitos empresários aqui. Mas assim, se eu for para Curitiba, ninguém me conhece, né? E se você alcançar muita fama no Brasil, se você for para Espanha, ninguém te conhece. Então, anota aí, a autoridade ela é local e momentânea. Não pensa que a autoridade é uma coisa que vai salvar você pro resto da vida, tá? Então, a autoridade ela é local e momentânea, né? Você pode ter tudo no lugar, mas nada em outros, tá? E antes do gatilho da prova social, a gente tem o gatilho da prova, né? O que o gatilho da prova é? Lê aqui comigo, ó. O fato de um rinoceronte correndo rapidamente não é uma prova de que existe um leão. Ou não. Aquele rinoceronte pode ter se enganado e começou a correr. Simplesmente isso. Então é o seguinte, quem cria a prova social é uma prova, mas a prova... A prova ela tem que ser íntegra, né? Ela tem que ser real para a pessoa. Se você deslizar e não entregar algo que seja real para a pessoa, você vai falhar na prova. E você não vai conseguir criar autoridade. E se você não cria autoridade, você não cria prova social. E você não cria nada. E tudo que a gente falou vai desabar, vai para o lixo. Então, anota, circula, faz um sublinhado bem forte embaixo. Eu vou dar o meu melhor, eu vou entregar o ouro, eu vou ser a pessoa mais foda em determinado assunto. Porque essa é a única maneira. É a única maneira, não existe outra maneira. Tá? Então, a prova social é pessoas falando bem do seu produto ou serviço. Né? E quanto mais prova social, melhor. E a prova social ela tem que ser de todo tipo de gente. Tá? Tipo novo, velho, criança, homem, mulher... empresário, esportista, tudo. Tem que ser de todos os jeitos. O efeito manada, tá? Eu falei para vocês ali, uma fila de 3 pessoas, 0. Uma fila de 10 pessoas gera mais fila, né? Então, existe um número mínimo para a prova social gerar o efeito manada, né? E o efeito manada é ativado com o gatilho da prova social, né? Que, tipo, tem várias pessoas fazendo uma prova. E a prova é olhar para o MASP, entendeu? Então, esses 3 gatilhos estão muito entrelaçados entre eles. Você não pode pular nada deles para isso dar certo. E se você não cumpriu o primeiro de todos, que era gerar conteúdo de qualidade, você também não tem nada disso. Então, olha como as coisas fazem sentido. E a escassez, ela tem que ser honesta e íntegra, né? Como eu estou falando a todo momento para você. E tudo que você vende, você tem que oferecer suporte. Prepare-se, porque o suporte em escala é essencial. Se você tem 10 alunos, se você vendeu 10 tratamentos, se você vendeu 10 produtos, você tem que oferecer suporte para eles da forma mais íntegra e honesta possível. Tá? E prepare-se, porque quanto mais uma pessoa paga por um produto ou serviço, mais ela usa. Por isso que eu não recomendo, em hipótese alguma, nenhum tipo de produto que seja barato. Tá? Porque o produto que é barato, ele não serve para nada para ninguém. Né? No mercado de cursos online, todos os cursos que custam menos que R$99, existem estudos nacionais sobre isso, de que as pessoas não fazem o curso. Então, quando a pessoa não faz o curso, ela não tem prova social e ela não te dá suporte. E ela não gira essa roda. Você vira uma mentira para todo mundo, entendeu? E agora, quando você tem um curso por 6 mil, 8 mil reais, você tem menos alunos? Tem. Mas, assim, essas pessoas vão ter muito resultado, porque elas pagaram e elas vão tirar o seu sangue para elas terem resultado, entendeu? E tá tudo bem, porque você tá lá para isso, afinal, você acorda todos os dias para isso, entendeu? E tem mercado para todo tipo de curso, todo tipo de serviço. Então, quando você entrega algo de ouro, com coração, então entrega tudo para as pessoas falam, meu Deus, que coisa maravilhosa, eu pagaria 80 agora, que eu paguei 8, entendeu? E tá tudo bem, porque assim, você entregou para as pessoas, né? E tem um case aqui, tem um case interessante sobre isso, que é o seguinte, o case da Smart Fit, né? A Smart Fit tem o fato de não ser usado, né? Os produtos não são usados. Ela faz promessa, não sei agora com o Covid, obviamente, né? Mas ela prometia mensalidades de R$1 pelos primeiros 3 meses, né? Mas isso pode ser um grande fracasso, porque se essas pessoas decidirem ir na Smart Fit, meu Deus do céu, porque assim, elas não vão porque é barato, elas não vão, então não dá bola, sabe? Não vai, nem doeu fazer pagamento disso, né? E aqui, para a gente ir finalizando, então, essa grande aula sobre lançamento semente e sobre gatilhos mentais envolvidos em vendas e gatilhos mentais, é que ninguém está imune, né? Mesmo que você saiba o que é venda, o que é gatilho, que você seja especialista nisso, você nunca vai estar imune ao efeito manada, ao efeito de reciprocidade e aos outros gatilhos. Afinal, na hora que você ganha um presente de alguém, você fala, ah, meu, eu tenho que comentar esse vídeo aqui, porque esse vídeo tá muito bom, entendeu? Cara, fez sentido, obrigado, sabe? Você entrega aquilo para ele, porque você se sente grato por aquilo, entendeu? Então, ninguém nunca está imune. E não existe o foda-se, sabe? Você tem que se atualizar, tem que focar, tem que manter as coisas organizadas, né? Que eu vou voltar lá para aquele primeiro slide. Aqui, ó. Ético, íntegro, entendeu? Isso aqui é um negócio, entendeu? Senão a gente não conquistaria isso, ó. Olha que legal. Vou finalizar com esse mosaico de fotos. Olha que legal. Que sou eu no Google, falando sobre Google Ads. Tem eu com esse cara aqui, ó. Tem alguém que conhece essa pessoa aqui, ó? Eu não vou falar quem é. Não vou falar quem é, eu quero que vocês adivinhem. Descrevam no comentário desse vídeo quem vocês acham que é essa pessoa aqui que eu estou circulando o mouse. Eu num curso, entendeu? Com o Tony Robbins, que era o Business Mastery sobre negócios. Então, toda essa roda só gira, por quê? Porque desde 2011, 2012... eu comecei a compartilhar conteúdo de Google Ads de graça na internet, entregando ouro, e daí eu entrei para a comunidade do GBG, daí eu fui para o Google do Brasil, depois eu fui para o Google de Singapura, aí eu tive a oportunidade de tirar foto com esse maluco aqui, que eu não vou falar o nome agora para vocês, mas eu quero que vocês adivinhem, entendeu? Aí eu fui para lá, para Las Vegas, fiz o maior curso business do mundo, entendeu? Maior de todos, com o maior coaching de todos, entendeu? Que todos os coachings fazem curso com esse coaching. Então, assim, ó, tudo começou com a minha entrega de conteúdo íntegra e respeitosa e organizada lá em, sei lá quando meu quando meu minha trilha começou, né? Então, é isso que faz sentido para todo mundo, e é isso que a gente tem que saber, né? Então, quando a gente começar o nosso projeto Semente, para as duas pessoas que estão na minha equipe assistindo aí, a gente vai ter que ter tudo isso que a gente falou agora, amanhã, em mente, para a gente fazer essa reunião com a cliente, para a gente ativar a consultoria dela e para a gente seguir exatamente o que eu falei aqui, porque é o que eu comecei a seguir em dezembro de 2016 e é o que fez essa roda girar para frente e que movimentou positivamente muitos consultórios, muitas empresas, né? E tudo isso. Muito obrigado. Vou encerrar a live do YouTube aqui para que agora eu fale de forma particular aqui com o meu time. Tá bom? Gente, valeu aí. Um grande abraço. Encerrar transmissão. Aqui. Encerrar.